Te damos graças pelo teu amor, te damos graças pelo teu cuidado para conosco. Nós te damos graças pela tua graça, pela tua direção, pelo teu conforto. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de nos reunirmos aqui para te adorar, pelo livre acesso que temos à tua palavra. Nós te agradecemos muito por isso, quando lembramos de irmãos no mundo todo que não têm essa liberdade, não têm acesso à tua palavra. Lembramos daqueles que são perseguidos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela liberdade que temos aqui e te pedimos, Senhor, para que possamos a cada dia dar valor a ela, estarmos gratos a Ti por ela. Abençoa, Senhor, os irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Abençoa as crianças lá embaixo, os que estão cuidando delas, aos professores da escola dominical. Abençoa-nos aqui agora e faz, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção, mas que os nossos corações possam estar voltados para Ti, de maneira que possamos aprender da Tua Palavra e que a meditação desta manhã seja agradável diante de Ti. Nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Nós estamos estudando há algum tempo Colossenses, não é? E estamos no capítulo 3, versículo 6, mas eu vou ler aqui em Efésios 5, que é um texto paralelo àquele, é bastante semelhante, foram cartas escritas, inclusive, na mesma época, por Paulo, e esse texto é bem semelhante. Vamos ler Efésios 5, do versículo 3 até o versículo 8. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós vimos lá em Colossenses 3, 6, que fala a mesma coisa, não é? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vimos que pelo pecado vem a ira de Deus, se manifesta a justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas depois aqui continua, no versículo 8, fala que vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Então tem que andar na luz, andar como filhos da luz. Isso significa andar em santidade, andar de acordo com a vontade de Deus. E nós temos estudado esse assunto, que é a santidade. Nós vimos na semana passada, baseado no comecinho do capítulo 4 de Tiago, que fala dos prazeres. Nós vimos que daí vem a palavra hedonismo, essa filosofia cuja satisfação do prazer imediato é o alvo da vida, não é? E nós vimos que, por causa dessa filosofia, dessa busca do prazer imediato, o mundo passa a considerar o sofrimento, as dificuldades, como alguma coisa ruim. Então, o sofrimento passa a ser mal, não é? E nós vemos que a Bíblia não fala isso. Nós vimos que nós passarmos por provações deve ser motivo de grande alegria, como fala lá em Tiago. Em Romanos 5, fala que nós devemos estar contentes, alegres, no meio das tribulações, porque elas produzem perseverança. Já vamos falar da perseverança, recordar, né? Nós vimos que as dificuldades são utilizadas por Deus exatamente para o nosso crescimento. Então, o sofrimento, as dificuldades, as provações são coisas boas nas mãos de Deus e não coisas ruins, como o mundo entende. Nós vimos a importância do domínio próprio para nós termos perseverança, e nós vimos que essas dificuldades é que produzem a perseverança. Nós falamos na semana passada sobre aquele versículo de Provérbios que fala como uma cidade que não tem aquelas muralhas ao redor, é um indivíduo sem domínio próprio. Ele está à mercê dos outros. Nós vimos que não podemos abrir mão do controle do nosso comportamento e deixar o controle a cargo do outro. Quer dizer, se o outro me trata bem, eu trato bem. Se o outro é grosseiro comigo, eu sou grosseiro com ele. Não. Isso não é domínio próprio. Domínio próprio, o indivíduo tem o seu padrão de comportamento que honra a Deus, independentemente do padrão do outro. Aquele que só reage ao outro, ele está abrindo mão do controle do seu comportamento. Na verdade, quem dirige o meu comportamento é o outro. Eu não posso fazer isso. Nós vimos também que a alegria é vinculada ao domínio próprio. Fazem parte do fruto do Espírito. Nós vimos que a alegria está vinculada à obediência, porque normalmente nós entendemos, o mundo entende, o indivíduo vai fazer o que Deus quer, uma vida pesada, de tristeza. Não, Deus vincula isso à alegria. Jesus Cristo mesmo falou, olha, eu tenho dito isso para vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o que, que ele tinha acabado de falar? Na importância da obediência, e vimos que a obediência tem que ser uma obediência de coração e não de aparência. Nós vimos que a alegria do mundo ela está diretamente relacionada com as circunstâncias. As circunstâncias estão boas e me agradam, eu estou alegre. As circunstâncias me desagradam, eu estou triste. Nós vimos que a alegria que vem do Espírito Santo não é dependente das circunstâncias, mas é um estado de espírito. Não é uma emoção relacionada ao ambiente, é um estado de espírito. É o estado de espírito com o qual nós enfrentamos as circunstâncias. E não é ditada pelas circunstâncias, a alegria que vem do Espírito. É uma alegria que é dada pelas verdades e pelas promessas de Deus. Nós vimos lá que depois da destruição de Jerusalém, Jeremias escreveu Lamentações, ele fala lá no capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E daí ele lembra do quê? Das misericórdias de Deus. E o que é que nos dá esperança? O que nos dá esperança é exatamente a salvação. Daí que vem a nossa alegria. A nossa alegria vem da esperança da salvação. Nós somos, vamos dizer, supridos pela alegria do Espírito Santo por causa daquilo que nós estamos aguardando, a esperança da salvação. E nós temos que trazer aquilo à mente constantemente. Nós temos que nos tornar conscientes de determinadas verdades para que possamos estar alegres ao enfrentar as situações, sabendo que as situações todas em que Deus nos coloca são para o nosso crescimento. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vimos que o que nos afasta dessa alegria, o que nos tira essa alegria é o pecado. Lembram que nós lemos no Salmo 51, Davi, depois de cometer adultério com a Batisseba e fazer com que o marido dela fosse morto, ele perdeu a alegria da salvação. Então ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele fala, limpa-me, purifica, não olhe o meu pecado. Me dê de volta a alegria que eu tinha da tua salvação. Então, o pecado nos tira a alegria da salvação que vem do Espírito Santo e uma vida santificada nos aproxima de Deus e essa alegria é suprida constantemente. E nós vamos ver mais adiante isso. Com isso, nós chegamos a um ponto importante nessa guerra interna que nós temos de desejos. Né? Nós lemos na semana passada, eu vou ler de novo um trechinho aqui do Sproul falando sobre isso. Ele fala: o cristão vive dentro de um campo de batalha de desejos conflitantes. O crescimento cristão, esse é o crescimento, a nossa edificação. O crescimento cristão envolve duas coisas, ele fala aqui. O crescimento cristão envolve o fortalecimento dos desejos de agradar a Cristo, acompanhado do enfraquecimento dos desejos de pecar. Fortalecer os desejos de agradar Jesus Cristo e enfraquecer os desejos de pecar, os desejos da carne. Paulo chamou isso de guerra entre a carne e o espírito. Então, essa guerra de desejos que acontece no nosso coração, nós temos que tomar cuidado para ver que lado eu estou alimentando, que lado eu estou municiando. Porque, às vezes, eu digo que estou querendo uma direção, mas eu estou dando munição, estou alimentando o lado que me leva para longe dessa direção que eu digo que quero ir. Essa guerra de desejos, nós temos que orar diariamente por desejos santos, por desejos de coisas e por coisas que agradam a Deus, e orar para que Ele diminua em nós os desejos por coisas que nos afastam dEle, da nossa carne. Essa é a guerra da carne contra o Espírito, carne, nossa natureza pecaminosa. E agora nós vamos entrar um pouquinho nisso. Eu gostaria de ler Lucas 9:23, é um versículo que todo mundo conhece, como diz o Moisés, né? Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Isso envolve a negação do eu. O eu é eu seguir os desejos pecaminosos da minha carne, fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que me negar. E aqui fala, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O nosso eu tem que morrer dia a dia. Ele morre e ressuscita. É interessante que o Lutero, falando da carne, ele compara a carne com a barba. O indivíduo faz a barba, está tudo direitinho. Dia seguinte, cresceu, não. Daí ele faz, daí cresce, daí ele faz, cresce. Ele fala, até o fim da vida, você fica fazendo, ela fica crescendo. E se eu morrer agora, ainda vai crescer durante algumas horas, porque as células aqui não morrem. Né? Claro que, felizmente, quanto ao pecado, não. Quando morreu, instantaneamente cessa a ação e cessam as consequências do pecado, para os cristãos, né? Para os cristãos. É interessante que muita gente às vezes tem a ideia, não, mas e o não cristão, como é que fica? Ah, ele vai sofrer eternamente. Ainda há uma ou duas semanas atrás eu vi na televisão um pastor falando, esse pastor é de uma linha que crê que os que são salvos vivem eternamente com Deus e os que não são salvos são aniquilados. E o argumento dele era esse. Vamos dizer que o indivíduo viva muito tempo, 100 anos, pecando contra Deus. Por que que ele tem que pagar por esses 100 anos o resto da eternidade, se 100 anos não é nada diante da eternidade? É uma visão errada, não é? Porque o indivíduo ele não peca durante os 100 anos. Ele vai pecar durante toda a eternidade. Ele continua ofendendo a Deus durante toda a eternidade. A oportunidade de viver com Deus e de não acontecer isso é que é só nessa vida. Hebreus 9:27 fala que nós vivemos uma vez só. Quando acabou essa vida, já está determinado. Vem depois disso o julgamento, o juízo, a decisão de Deus sobre isso. Então nós temos oportunidade nesta vida de falar, não, eu quero viver com Deus. E daí eu vivo para sempre com ele. Aí sim, no instante em que o indivíduo morre, cessa a ação do pecado. Mas no indivíduo sem Deus, não. Ela vai continuar eternamente. Ela só vai cessar no indivíduo que está com Deus. E é interessante que Deus fala, você tem que se arrepender hoje, agora. Não deixe para amanhã. Alguém já disse, Deus fala hoje, Satanás fala amanhã. Aquele que está deixando para amanhã está seguindo Satanás. Cuidado. Todo mundo sabe que pode morrer hoje, mas ninguém acredita que seja hoje. Qualquer dia desses vai ser mesmo, né? Vai ser o dia. E todo mundo sabe disso, mas eu deixo para amanhã. Então, só para chamar a atenção, que o pecado cessa a ação. Não é exatamente como a barba, mas num certo sentido é. Faz a barba e volta. E nós temos que lutar a vida toda. Essa era a comparação do Lutero. A Bíblia fala no autoexame, nós temos que nos autoexaminar. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque nessa luta da carne contra o espírito, o problema é o nosso eu. O nosso eu. O nosso eu quer aparecer. O nosso eu quer estar em evidência. O nosso eu quer mandar. Por isso que, inclusive, tirado de outro lugar, mas nós colocamos naquele nosso livretinho, aquela figura de um trono com eu no trono. Quando o indivíduo se converte, o eu sai do trono e Jesus Cristo está no trono. É o que o Moisés falou hoje do batismo. Os quatro irmãos que vão se batizar estão testemunhando que agora quem manda, quem é o Senhor da vida deles é Jesus Cristo. Não mais o meu eu, mas Jesus Cristo. Mas o nosso eu teima em voltar. Tem que ser os meus desejos, os desejos da minha carne. É interessante, nós fazemos isso, é impressionante como o nosso eu quer estar em evidência, quer aparecer. Nós vamos contar uma coisa, nós relatamos aquilo de uma maneira em que nós parecemos os heróis da história, ou melhor, ou deprimimos o outro. Raquel e eu uma vez convivemos um bom tempo com uma moça cristã, e o que nos chamou a atenção é o seguinte, ela estava contando alguma coisa, de repente ela falava, não, para um pouquinho, vou contar de novo. Voltava e contava de novo, a mesma coisa, só que sem alguns detalhes. Ele me perguntou, mas por que você faz isso? Ela falou, meu pai ensinou. Quando você vai contar, conta exatamente como foi. E a nossa tendência é aumentar. Tanto que o provérbio popular qual é? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque já se sabe. Alguém está me contando alguma coisa, não foi bem assim. Ele aumentou. Eu conto uma coisa, então eu disse isso. Isso é o que eu gostaria de ter dito, mas não foi bem o que eu disse. Né? Às vezes eu mostro, não, então eu falei isso, mas só não foi bem assim. Eu falei bem delicadamente, mas na hora que eu vou contar, eu pareço o herói da história. A gente aumenta. O meu eu quer aparecer. Às vezes é de várias maneiras. Uma vez até fiquei surpreso. Tinha uma colega lá em São Paulo, um departamento ao lado, me dava bem, uma pessoa boa, tudo, agora já faleceu. Uma vez estava numa reunião grande, todas as cadeiras em volta da mesa ocupadas. E ela entrou depois, eu levantei para dar a cadeira. Levei a maior bronca da minha vida. Né? Hoje, tanto que eu já nem sei se eu dou lugar para a pessoa ou não. Até para uma pessoa idosa, porque vai estar ofendendo, vai me chamando de velho. Fica difícil. Por quê? Onde já se viu eu levantar para dar lugar para ela? Por quê? E gozado que eu tinha um relacionamento que ela podia ter conversado isso depois. Não, mas apareceu, ficou em evidência. Parou a reunião, eu sentei, não abri a boca, né? Não dá para falar uma letra aí. Fiquei quieto e ela foi arrumar a cadeira dela. Né? Então, são coisas que marcam, a pessoa tem que aparecer. Eu tenho que estar em evidência. Pelo menos na área que eu trabalhei, era muito comum a mentira. A mentira. Isso não fui eu que fiz, mas eu passo como tendo sido eu que fiz. O roubo das ideias dos outros. Eu cansei de ver isso. Alguém ouve alguma coisa interessante, vai logo falar para o chefe. Ah, e o chefe fica impressionado, esse camarada é bom. Ele pega uma ideia aqui, uma ali, e ele é o primeiro a falar com o chefe. Eu cansei de ver isso. Né? Eu quero aparecer, eu sou melhor. No mundo a gente entende, mas não na igreja. Eu cheguei a conviver com um pastor que eu nunca vi ele citar de onde ele tirou aquilo que ele falava. Só que eu sabia. Eu via alguém dando uma ideia e ele ia lá na frente da igreja e falava a mesma coisa. Só que não falava quem foi. Várias vezes eu vi, mas isso aí não saiu da sua cabeça. Mas eu não cito a fonte. Por quê? Porque eu quero aparecer. Tem que tomar cuidado com isso. Eu procuro sempre citar as fontes. Normalmente não dou o nome, falo alguém disse. Quando eu digo alguém disse, quer dizer não fui eu. Né? Eu não fico citando o nome porque às vezes é mais um nome. Se é um nome conhecido, é Lutero, é Calvino, é Agostinho, é Lloyd-Jones, é o Piper, tudo bem. Mas se não, é só um nome. Se um dia eu citar alguma coisa brilhante e não der o nome, seria duas alternativas. Mas uma é que se é brilhante, quase certamente não é minha. Né? E a outra é um dom que eu tenho, os irmãos não invejem, eu tenho o dom do esquecimento, que tem sido aperfeiçoado com a idade, eu posso esquecer. Mas eu vou mostrar daqui a pouco por que, que eu luto contra isso, por que, que é importante que eu não apareça como sendo, ah, não, poxa, esse camarada tem ideias brilhantes. Eu pego uma do Agostinho, pego outra e coloco aqui e falo, esse camarada é um gênio. Não. Eu vou mostrar por que, que é importante não fazer isso. Nós temos que tomar cuidado com parecer aquilo que nós não somos. Será que nós cuidamos dessa área de não parecer aquilo que nós não somos? O Gandhi falava que a pior coisa que tem é o indivíduo parecer uma coisa que ele não é. Eu pareço aquilo que eu não sou. Nós vamos ver que isso é diabólico. Nós temos que lutar contra isso, se semear na carne. Então vai nos levar mais longe de Deus em vez de aproximar. Se o meu alvo está mais perto de Deus, quando eu faço isso, eu estou me afastando dele. Será que nós nos preocupamos, por exemplo, no lar? Eu quero, não só nos preocupamos, mas oramos todos os dias para que Deus faça com que eu seja um marido do jeito que Ele quer, uma esposa do jeito que Ele quer, um filho do jeito que Ele quer. Nós precisamos orar para isso. Sempre que nós fazemos as coisas do jeito que Deus quer, é para nós não aparecermos. Até o indivíduo pode pensar, não, mas o marido é o líder do lar. Então ele aparece, ele é o líder, ele toma as decisões. Biblicamente não é bem assim. Ele toma as decisões a serviço da família. Deus colocou ele ali para servir a família, servir a esposa e servir os filhos. Ele toma as decisões para quê? Para que a decisão do líder realmente, que é Jesus Cristo, seja feita. Não é para ele se beneficiar, é para ele se diminuir. Não, eu queria isso, mas eu sei que Jesus Cristo não quer isso para minha família, e eu tenho que tomar a decisão de acordo com ele. A esposa, a mesma coisa. Quando se fala em submissão, é muito comum as mulheres ficam meio arrepiadas. Mas como submissão? Isso não é possível. Gozado que já fiz muita reunião estudando sobre família, mas nunca eu ouvi uma alternativa a isso, a do marido tomar as decisões, que me convencesse. Quais são as alternativas? Quando a gente pergunta para a mulher, qual a alternativa? Não é o marido que decide, quem é? É a mulher? Por quê? Caímos na mesma. Né? Não, tem que se chegar a um acordo. Excelente. Eu acho que deve mesmo conversar. Quanto mais a gente vai convivendo, né? Tem gente que convive, a Raquel, por exemplo, logo vai fazer 41 anos de casada. Então, ela deve conviver há muito tempo. Né? Então, quanto mais a gente convive, mais é comum nós termos uma ideia e os dois vão na mesma direção. Mas eu quero saber quando não se chega a um acordo. É sorteio? Eu não vi mulher nenhuma me dar a solução. Agora, Deus já falou, quando não chegam ao acordo, façam aquilo que o marido decide. E o que, que Deus está falando? Deixa que eu cuido do resto. Eu vou cuidar da família, eu vou tratar com o seu marido, deixa que eu faço. Então, a submissão é confiança. Não é uma coisa deprimente para a mulher, é confiança. É excelente para ela. Os filhos, a mesma coisa. A obediência. O homem e a mulher estarem educando os filhos, tem que abrir mão de si mesmo. Tomar cuidado com isso. Isso é cansativo, é trabalhoso, mas o indivíduo tem que saber, eu estou aqui com essa missão de cuidar da família. Dá trabalho, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que gastar tempo Será que eu estou preocupado como está a vida da espiritual da esposa, dos filhos? Escola também, a parte física deles. Será que eu estou preocupado e gasto tempo? Ou às vezes eu finjo que não estou vendo porque me dá trabalho. Ah, o filho foi mal criado ali, eu finjo que não vi, eu estou vendo televisão. Né? Ou ele fala uma mentira, eu finjo que não percebi. É desobediente, eu finjo, por quê? É muito mais prático? Dá trabalho? Não, eu percebi, não, para tudo e vai cuidar. Esse tipo de coisa é importante porque nós temos que abrir mão daquilo que nós gostamos de fazer. Abrir mão dos nossos desejos. Né? Nós temos uma necessidade natural grande de apreciação pelos outros, aprovação pelos outros, reconhecimento pelos outros. O nosso alvo é agradar a Deus ou é agradar aos outros? Na verdade, nós nunca queremos agradar aos outros, nós queremos agradar a nós mesmos, né? Quando eu quero agradar os outros, é por quê? Porque isso me agrada. Os outros ficam contentes comigo e isso me agrada. Ou eu estou agradando a Deus ou estou agradando a mim mesmo. É o espírito contra a carne. Dá a impressão que eu estou fazendo alguma coisa para agradar os outros? Não. Eu agrado os outros porque aquilo agrada a mim. Precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com o deboche, a zombaria, a caçoada. Eu cansei de ver isso lá onde eu trabalhava também e digo para vergonha minha que eu participei desse tipo de coisa. Não cabe para o cristão. Não estou falando a brincadeira. Tem brincadeira saudável e eu gosto de brincar e gosto das pessoas brincam umas coisas. Eu digo aquilo que machuca o outro, aquilo que agride. Eu vejo que o outro fica chateado, então é ali mesmo que eu pego. Isso é diferente. Eu não estou falando de brincar um com o outro, brincadeira saudável. É bom que isso aconteça, aproxima as pessoas. Eu digo zombaria, aquilo que está agredindo. Não cabe dentro da igreja. Eu contei aqui que já vi uma família em São Paulo, que eu e a Raquel fomos visitar, que eu fiquei impressionado como é que se fazia isso dentro. Era para machucar um outro mesmo, para machucar. O pessoal se dizia crente. Isso não cabe a mim julgar. Mas então nós temos que realmente estar cuidando com essa parte da luta com o nosso eu. Eu tenho orado há muito tempo, todos os dias, para que Deus diminua a importância que eu dou a mim mesmo. Porque nós damos muita importância a nós mesmos, isso é o que chama orgulho. E não adianta nós lutarmos contra o nosso eu, nós sempre vamos sair perdendo. Porque quando o nosso eu ganha, nós perdemos. Nós não conseguimos lutar contra nós mesmos. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Por isso que eu insisto naquilo, nós vamos ver daqui a pouco, como semear no Espírito, o que fazer. Isso é uma luta diária. É interessante que uma coisa depende da outra. Eu tenho domínio próprio, eu tenho persistência. Se o Espírito me der, e para que ele me dê, eu tenho que investir nele. E é uma coisa que vai aumentando com o tempo, com dedicação. Com diligência, nós temos que lutar contra o nosso eu. O nosso eu quer sempre aparecer. Agora, a gente precisa fazer uma diferença. Isso cada um tem que fazer para si mesmo. Diferença entre estar, entre aquilo que é desejo da carne e aquilo que seria necessidade do corpo. Para mim, o mais típico, o que é? Alimentação. É saudável a gente comer de vez em quando. É bom, precisa. Experimentar ficar muito tempo sem comer não vai dar muito certo. O corpo precisa. O excesso, a glutonaria, é pecado. Então, o indivíduo se alimentar, ele está satisfazendo uma necessidade do corpo. É a fisiologia, o funcionamento do corpo. O indivíduo exagerar na glutonaria, ele está satisfazendo um desejo da carne, da natureza pecaminosa. Só que a diferença ali é difícil de ver, cada um sabe para si. Não quer dizer que nós não podemos comer nada que seja gostoso, não é isso? Ah, não, tem que comer fígado todo dia. Não, não. Pode comer coisas gostosas, e cada um depende. Eu gosto muito de doce, então eu tenho que tomar cuidado. Porque eu digo, o meu domínio próprio começa quando acaba o doce. Acabou, eu não como mais nenhum pedaço. É aquele domínio próprio relativo, né? É brincadeira, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem coisas que o indivíduo gosta, tem coisas que ele não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de nenhum doce feito com coco, com exceção de todos os doces feitos com coco. Não adianta, e eu gosto de chocolate também. Se depender de mim, eu como tudo que tiver. Por isso, quando tem, a gente abre caixa de bombom lá para os netos, eu como um. No máximo dos máximos dois. Três já não pode. Porque se deixar, eu vou até o fim. A gente tem que ter isso na cabeça. É bom, é necessário para o corpo. Cuidado com o exagero, né? O próprio descanso. Nós precisamos do repouso, precisamos do sono. O que que Provérbios fala contra a preguiça? Ah, não, preciso de repouso. 14 horas por dia e eu preciso dormir, senão eu fico de mau humor. Tomar cuidado, né? Exagerar o repouso é importante. Assim como o alimento, a glutonaria, o sono, o repouso é importante, mas a preguiça, tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com o gasto do dinheiro. O dinheiro é importante, é bom, é útil. Não estou dizendo que só podemos comprar coisas para satisfazer as necessidades. Não. Pode comprar alguma outra coisa também porque gosta, porque aprecia, porque quer. Equilíbrio. Será que eu, para fazer isto, só para o meu prazer, eu não estou tirando alguma coisa que seja realmente necessária? Precisamos tomar cuidado com isso. O tempo. Como é que eu faço com o tempo, né? Eu posso estar fazendo alguma coisa que em si não seja pecado. Outro dia nós estávamos discutindo, o Júlio e eu, em si não é pecado. Mas dependendo do tempo que eu estou investindo naquilo, estou deixando outras coisas de lado, passa a ser pecado. O lazer é importante, e nós precisamos relaxar. O indivíduo trabalha, ele precisa relaxar. Agora, tomar cuidado, né? Não, eu trabalho de segunda a sexta, o sábado é para mim, o domingo é para a igreja, uma parte e o resto é para mim também. E a família, eu falo boa noite, quando eles vão dormir. Mas não dedico nada de tempo para a família. Será que é assim? Às vezes eu posso estar assistindo alguma coisa na televisão que em si não seja pecado. Vamos dizer que não é um programa ruim. Mas se eu fico o dia inteiro com aquilo e deixo de fazer outras coisas importantes, deixo a esposa de lado, deixo os filhos de lado, passa a ser pecado. O indivíduo, cada um é que tem que ver aquilo dentro dele. Não, isso eu estou fazendo para o meu prazer, não é pecado em si, então eu fico o dia inteiro. Espera um pouquinho. A família tem necessidades que só você pode suprir, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse equilíbrio e ver, existem necessidades do corpo mesmo, e diferenciar de desejos da carne. Vamos falar rapidamente alguma coisinha sobre as disciplinas espirituais. Nós temos que semear no espírito e não na carne. O nosso alvo é mesmo viver para Jesus Cristo, como falava Paulo, Jesus Cristo vive em mim, para mim o viver é Cristo. Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Né? Viver para Jesus Cristo. Nós ressuscitamos com Jesus Cristo para vivermos em novidade de vida, como fala Romanos 6. Esse é o nosso alvo, não é? Se esse é o nosso alvo, nós temos que tomar cuidado com semear na carne e semear no espírito. A primeira coisa é que nós precisamos de tempo com Deus. Tempo. Não vamos voltar àquela bobagem que a gente já viu, né? Não, tempo de qualidade. Pode não ter grande quantidade, mas qualidade. Mesmo no caso dos filhos, né? E a gente comparou, é como água, né? Não adianta falar, não, no fim da semana tomo muita água. Passo a semana inteira sem tomar e depois tomo muita água no fim da semana. Não é assim. Tem que ser distribuído. E também não interessa um pouco de água de excelente qualidade. Não, nós precisamos de quantidade. Né? Mesma coisa. Nós precisamos de tempo com Deus. Não adianta o indivíduo falar, eu oro 3 minutos por dia, mas de excelente qualidade. Nesses 3 minutos eu só estou com a atenção concentrada naquilo. Excelente. Será que é suficiente? Não que Deus precise das nossas orações. Nós é que precisamos de quantidade e de qualidade. Nós é que precisamos. Ele não precisa de nada, nem de quantidade, nem de qualidade. Se ele se agrada é outra coisa, nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele não precisa das nossas orações, nem do nosso estudo bíblico, da nossa meditação. Nós precisamos. Então, cuidado com o tempo. Nós vimos que temos falado aqui na semeadura do semear no Espírito, que seria a mesma coisa de pensar nas coisas do alto. Por que é a mesma coisa? Tudo que eu vou pensar, falar, fazer, eu tenho que ter em mente Jesus Cristo. Tenho que pensar nisso. Então eu vivo de acordo, né? Nós vimos que o domínio próprio é absolutamente fundamental. Por quê? Porque nós já vimos que domínio próprio, de acordo com a definição do sentido de uma das maiores autoridades de grego no Novo Testamento, é a vitória sobre o desejo. Então, eu preciso de domínio próprio. Se é uma luta, é uma guerra de desejos no coração, eu preciso de domínio próprio. E esse domínio próprio é fundamental para que haja perseverança, para que eu persevere até o fim. Não adianta perseverar até a véspera. Jesus Cristo falou, é até o fim. Não adianta fazer um tempo, é até o fim. A barba vai crescer até o fim. Então, até o último dia tem que estar fazendo a barba, porque ela volta. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Já falamos, então, que o domínio próprio, essa vitória sobre o desejo. A minha vida não é controlada pelos meus desejos, mas eu controlo os meus desejos. Eu domino, eu não sou dominado pelos desejos. Coisa que no mundo é quase sempre o contrário. As pessoas vivem a vida em função da satisfação dos próprios desejos. Tentam ganhar dinheiro e fazer coisas, para quê? Para que os próprios desejos sejam satisfeitos. Então, são pessoas sem domínio próprio, elas são controladas pelos desejos. Deus diz, não é assim. Você não pode ser controlado pelos desejos, mas você controla. E nós vimos que a perseverança existe quando a motivação para atingir o alvo é maior do que as dificuldades, é mais forte do que as dificuldades, né? Então, eu quero chegar lá, eu vou vencer essas dificuldades, porque o meu desejo de chegar lá é maior do que elas, né? A gente tem falado daquele segredo guardado às sete chaves aqui, né? Leitura da palavra, meditação, oração, vigilância. Nós temos que praticar essas coisas, isso seria semear no Espírito. Não vou falar muito sobre a leitura da palavra. A gente já, sobre esses quatro itens, já falei bastante, mas a gente sempre está lembrando da importância da palavra. Eu pedi para os irmãos que não viram aquela palestra do MacArthur, que vale a pena, foi a quinta palestra que nós vimos no CTB, falando sobre a palavra. É importante, inclusive, ele contou caso como era antigamente. Gente, na época ali, ao redor da Reforma, séculos 15, 16, gente que era morta por causa da palavra. O indivíduo era morto, e antes de ser morto, eles cortavam, pegavam o sangue do indivíduo num balde, numa bacia, e jogavam a Bíblia dentro. Eles não queriam saber de Bíblia. O indivíduo era morto porque traduzia a palavra. Imaginou chegar Deus, pegar aquilo que Deus falou e colocar na língua do povo? Eles vão ouvir o que Deus está falando? Isso não pode, é inadmissível. Vamos matar essa pessoa. E era isso que fazia. E nós não damos importância a isso. Eu li uma vez, não lembro de nenhum detalhe. Na Rússia, uma menina, ela guardou as economias dela durante 6 anos. 6 anos foi guardando e depois caminhou 40 quilômetros, certamente foi num dia, voltou no outro, para comprar uma Bíblia. Certamente, durante esses 6 anos, ela teve muitos desejos de outras coisas, mas ela guardou para comprar uma Bíblia. Então, eu fico imaginando a importância que ela dava a essa Bíblia. Eu posso escutar Deus falando a qualquer hora do dia ou da noite, porque eu tenho ali na minha casa, né? Eu não preciso pegar uma página, como tem gente que, olha, eu tenho uma página, e guardo com muito cuidado esta página. Ela tinha a Bíblia toda. É o que representa a Bíblia, É Deus falando. Às vezes nós achamos, não, mas como Deus está falando? Eu quero que ele venha aqui no meu quarto, venha aqui falar comigo, porque eu sou muito importante, né? Então ele vem aqui e fala, é a mesma coisa, ele está falando aqui. Isso ele escreveu para me alimentar. E o espírito dele vai me fazer ver aquilo que ele queria transmitir. É que eu estou muito acostumado com coisas materiais. Não. Por isso que nós lemos 10 vezes uma coisa, na 11ª eu vejo uma coisa que sempre esteve ali. Mas ele não me mostrou. A hora que ele quiser, ele mostra. Então, quando eu estou lendo, eu sempre, antes de orar, de ler a Bíblia, eu oro para que ele me mostre aquilo que ele quer que eu veja. Claro, eu não vou ler isso aqui como um romance. Vou prestando atenção. O que, que ele está mostrando nesse versículo? O que, que ele está mostrando aqui? É assim que se lê. Guardou as economias durante 6 anos. Será que nós faríamos isso? Hoje nós não damos importância. Temos uma porção de Bíblia em várias traduções em casa. Leitura da palavra. Isso é absolutamente indispensável. A meditação é exatamente para que nós possamos incorporar, sedimentar aquilo, que é, aquelas verdades passam a fazer parte do nosso ser, que elas venham com facilidade à nossa mente. Não é uma coisa, eu li uma coisa assim, não sei, eu acho até que está na Bíblia. Não, tem que vir com facilidade à nossa mente, aquilo ficou incorporado. Eu fico meditando, o que, que Deus está falando com isso? O que, que Ele quer me mostrar com isso? Às vezes nós lemos uma coisa, ah, não, eu não posso invejar. É, longe, a inveja, a inveja. O que, que significa isso? Será que eu fico feliz quando um outro irmão glorifica a Deus? Ou eu fico com inveja? Eu fico feliz ou fico com inveja? Se eu estou preocupado em que Deus seja honrado, eu tenho que ficar feliz, eu digo genuinamente no coração, não a aparência. Oh, que maravilha, estou falando no coração. E só eu vou saber se eu fiquei ou não. Deus foi engrandecido com aquele irmão, eu agradeço por aquele irmão, ou eu fico com inveja. Se eu fico com inveja, o que, que significa isso? Eu queria estar lá e todo mundo vendo que eu engrandeci a Deus. Eu estou preocupado com Deus ou comigo? É isso que eu digo, pegue e vê o que, que é inveja. A gravidade da inveja. Será que é isso ou eu estou preocupado com Deus? E cada um tem que se analisar assim mesmo. Eu sempre oro para Deus mandar obreiros para cá. E mais capacitados do que nós. Mais capacitados, que estejam muito mais bem preparados do que nós. E quando chegar, eu não vou poder ficar com inveja, né? Pô, agora o pessoal ali, agora eles aqui estão conduzindo a coisa. É exatamente isso que nós temos que ter. Exatamente, Deus tem que ser engrandecido e tomara que ele prepare gente bem preparada para que ele faça isso aqui. Não eu, tenho que procurar e orar todos os dias pela obscuridade, para onde não aparece. Jesus Cristo falou, você ajuda alguém? Faz lá. Você vai orar no seu quarto, você faz jejum, você arruma direitinho, ninguém sabe o que você está fazendo. Não interessa os outros saberem, interessa eu, Deus falando, eu saber. Os outros não interessam. Nós queremos estar em evidência. O João falando do Diótrefes na terceira carta, ele quer a primazia, ele quer o primeiro lugar, ele quer aparecer. Nós não podemos que isso. Eu tenho que lutar contra isso, porque eu tenho que lutar, eu tenho que orar para não aparecer pela obscuridade. Porque eu tenho que orar para não querer ser o primeiro. Eu tenho que aprender a ser o segundo melhor numa equipe de 2, ou o quinto numa de 5. Eu tenho que aprender a ser o último. Tem uma cidade que eu morei no interior de São Paulo, uma grande cidade. De vez em quando vai o prefeito de Nova York e de Londres lá para tirar ideias, né? Chama Rancharia. Eu morei ali, mas ali tinha uma corrida interessante. Tinha 4 prêmios. Primeiro, segundo e terceiro lugar e um vidro de fortificante para o último colocado. Temos que aprender a querer o vidro de fortificante. Eu sou o último, não tem problema. Não, eu quero ser o primeiro, um dos 3. Não, ganha o vidro de fortificante, está ótimo. Na outra, chega em penúltimo. Né? Então, a gente tem que aprender a não querer ser o primeiro. Isso é natural, eu quero ser. Agora, por que isso é ruim? Quando eu quero ser o primeiro, eu quero aparecer. Eu dou ideias que não são minhas. Eu falo coisas que não... Eu conto uma história mais bonita do que era. Eu quero aparecer. Aqui tem, eu vou arrumar alguma coisa para mostrar que eu quero ser o primeiro. O que estou fazendo? Isso é orgulho. O que, que Deus fala? Em Tiago, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 5. 4, 6 e 5, 5, parece. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Nós vimos já que o verbo, ele bate de frente. Bate de frente. E bater de frente com o Todo-Poderoso, não preciso dizer quem é que vai levar a pior. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. E o que nós precisamos é graça. Qualquer coisa que o cristão faz de bom, qualquer coisa que o cristão faz que agrada a Deus, qualquer coisa que o cristão faz que o aproxima um milímetro de Deus, foi pela graça. Não foi por nada dele mesmo. O que o afasta, a carne, as obras da carne, afastam. Eu consigo me afastar de Deus, mas não consigo me aproximar se não for pela graça. O Lloyd-Jones é que falava, tudo na vida cristã é pela graça. Tudo. Eu não chego um milímetro mais perto de Deus a não ser pela graça. Ele resiste, ele bate de frente com o orgulhoso, mas ele dá graça a quem? E eu, sem a graça, não vou me aproximar dele. Se o meu alvo é esse, eu tenho que me humilhar, eu tenho que desaparecer, como falou João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Até agora eu sou muito popular. Chegou o Messias, eu sumo, saio de cena. É ele, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ele precisa crescer. Nós fomos os reis até a conversão. Agora saímos do trono. Se não houver ativamente e conscientemente uma caminhada em direção à humildade, ao esvaziamento do eu, a orar para que Deus nos esvazie, nós não vamos ter graça. Nós vamos estar batendo de frente com Deus, que é o nosso natural. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Ao humilde. Nós vamos ver agora, falando da oração, vamos ler só dois versículos para começar aqui em Lucas, capítulos 5 e 6. Vou ler um versículo aqui falando de Jesus Cristo, né? Capítulo 5 de Lucas, eu vou ler 5:16. Fala o seguinte: ele, porém, é Jesus Cristo, se retirava para lugares solitários e orava. Para lugares solitários. Ele precisava estar sozinho. Isso aí é um tempo de qualidade. Eu não posso ter nada, nada me distrai. Eu estou lá, ninguém vai me interromper. O que que fala no capítulo 6, versículo 12, ainda de Lucas? Naqueles dias, retirou-se, falando de Jesus Cristo, para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Oh, Jesus Cristo estava mal, ele precisou da noite inteira. Eu, 3 minutos, já... está tudo em ordem. Ele ficou a noite inteira orando. E eu, olha, o meu tempo deve ser de mais qualidade do que o dele. Jesus Cristo, ele se retirava e gastava muito tempo em oração. É interessante que o Lutero também fala uma coisa interessante. O Lutero era sempre exagerado, né? Então ele falava assim, o negócio do alfaiate é fazer roupa. O negócio do sapateiro é consertar sapato. O negócio do cristão é orar. A nossa atividade é orar. Por quê? Porque absolutamente tudo que eu vou fazer, eu dependo de Deus. Quando eu não estou orando, eu estou falando, pode deixar, deixa comigo. Por isso é importante nós estarmos orando. Os irmãos que não podem vir à reunião de oração, não precisa ser a oração aqui, é ótimo que venham, mas que estejam orando todos os dias, sábados, domingos e feriados também, em casa, por toda a igreja. Isso é o que fala em Efésios lá. Se a gente for, vamos abrir lá Efésios 6, só para ver o que que fala. Ele fala para orar por todos os santos. Ele acabou de falar da armadura de Deus, em Efésios 6. O que que ele fala? Acabou de falar da armadura, no 6:17. Tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que estar pedindo por todos os santos. Semana passada nós vimos aquela apresentação sobre a igreja perseguida. Um plano de 50 dias de oração pela igreja perseguida. Quem está acompanhando hoje é pelo Cazaquistão. Temos que estar orando pelos irmãos que estão lá. Em 1 Pedro 5 fala também isso. Tem gente sofrendo no mundo inteiro. Ele até está confortando os irmãos. Vocês pensam que vocês estão sofrendo? Pense nos irmãos no mundo inteiro, o que estão passando, né? Nós temos que estar orando. Nada do que nós fazemos é por esforço, é por oração. Por isso que o negócio do cristão é oração. O cristão que não ora bastante já fracassou, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos na reunião de oração. O Lloyd-Jones chamando a atenção para que, antes de orar, nós temos que nos conscientizar do que nós estamos fazendo. O Criador de todo o universo está ali e eu vou falar com ele. O Criador do universo. É interessante, eu fiz algumas comparações, eu sei que de vez em quando eu faço ali, talvez alguns irmãos se cansem, mas eu acho importante, nós comparamos ali. Os mais conservadores dizem que aqui na nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem 200 bilhões de estrelas, ou bilhões de sóis, semelhantes ao nosso, com tamanhos diferentes. 200 bilhões. Então, nós comparamos, se começássemos a contar lá no tempo de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, contando um por segundo, 1, 2, 3, 24 horas por dia, não pode parar para comer e para dormir. Começou lá há 2.000 anos, agora nós teríamos contado um pouco mais da metade dessas estrelas que existem na Via Láctea. São os mais conservadores, alguns acham que existam 400 bilhões de estrelas. Então nós não teríamos passado um pouco da metade, mas teríamos passado um pouco de um quarto. E ainda íamos levar mais quase 6.000 anos contando uma por segundo. Isso é só a Via Láctea. Imaginem várias Via Lácteas, ou dezenas, ou centenas, mas não são centenas, não são milhares e não são milhões. São bilhões de galáxias e nós só estamos falando da nossa. Então, como é que eu posso imaginar o que é Deus? Às vezes a gente fica pensando, um carro de Fórmula 1 vai rápido, né? 400 quilômetros por hora. Imagina correndo a 400 quilômetros por hora. Se ele estivesse no Equador para dar uma volta da Terra, ele ia levar mais ou menos 100 horas. 400 quilômetros por hora, ele levaria 10 horas para andar 4 mil e 100 horas para andar 40 mil quilômetros, que é a circunferência da Terra. 100 horas, mais de 4 dias, dia e noite. Imagina fazer isso não em 100 horas, mas num segundo. Opa, aí é rápido, né? Um segundo. Isso que um carro a 400 km por hora leva 4 dias. Agora, imagina não fazer num segundo. Num segundo é fazer 7 vezes e meia isso. Dá 7 voltas e meia. Num segundo. Um carro nessa velocidade ia levar não 100 horas, mas 750 horas. A luz faz isso num segundo. Num segundo é como se ela desse 7 voltas e meia na Terra. Um carro a 400 km por hora levaria 750 horas, é mais de um mês. Aquilo que um carro nessa velocidade anda em um mês, a luz anda num segundo. Então imagina o que, que ela anda, não num segundo, mas num dia, num mês, num ano. Esse é um ano-luz. Imagina o que é uma distância do que um carro a 400 km por hora levaria mais de um mês, ela faz num segundo. Imagina quantos segundos tem num ano. Agora, imagine em 30 anos, é bastante. 30 anos, luz, onde anda a luz? E multipliquem por 1.000. 30 mil anos luz. O que, que dá 30 mil anos luz? Imagina a Via Láctea, que é como se fosse um disco, uma espiral. 30 mil anos luz é a espessura, o comprimento ou digamos, são 100 mil anos-luz, andando àquela velocidade a cada segundo. Só estou falando da Via Láctea, não dos bilhões de galáxias. Dá para imaginar o que é Deus? Mas esse Deus se preocupa conosco. Eu sempre trago isso à mente. Esse Deus se preocupa conosco. Como é que eu sei? O que, que fala ali em 1 Pedro, capítulo 5? Fala exatamente isso. Ele usa uma expressão... eu vou ler o 1 Pedro 5,7, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, quer dizer, ele se interessa, ele se preocupa. Esse é o sentido da palavra. Ele tem cuidado, ele se interessa, ele se preocupa com vocês. Imagine esse Deus, que eu falei um pouquinho da imensidão, só em termos materiais. Estou falando dos dados dos astrônomos. E ele se preocupa. Vamos abrir, é um versículo que eu li lá também na reunião de oração. Vamos abrir no 57. Isaías. Isaías 57. Eu vou ler só o versículo 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Até chamei a atenção que no original são as mesmas palavras daquela visão de Isaías no capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado, no ano em que morreu o rei Uzias, né, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Alto e sublime não é o trono, é quem ocupa o trono, o alto e o sublime. E lá fala, os querubins chamavam santo, santo, santo. Aqui fala que o qual tem o nome de santo. Habita a eternidade. Está permanentemente na eternidade. Ele não está no tempo como nós. Não teve início, não tem fim. Nós estamos presos a essa dimensão de tempo, a dimensão de espaço. Deus não. Ele não está preso a isso. Habita a eternidade. Mas o que, que ele fala? Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É muito interessante essa palavra. Eu gosto às vezes de olhar no original, não entendo nada de hebraico, mas não precisa entender para ir olhar no original. Tem em línguas mais civilizadas um pouco, e a gente consegue entender. Esse contrito é quebrado, moído, triturado, reduzido a pó. Esse é o sentido de contrito. Aquele que não é nada, é isso que ele fala. Eu habito a eternidade. Eu habito a eternidade. Esse Deus infinito, mas eu também estou ali com aquele, voltando àquilo. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, aquele que é esmagado. O meu eu não é nada, eu estou reduzido a pó, e eu tenho que lutar para isso. Por isso é que é importante essa luta contra o meu eu. Eu quero aparecer, eu quero mostrar o que não sou, eu quero dar as ideias que não são minhas, eu vou roubar coisas dos outros, eu quero ridicularizar outros para que eu pareça um pouco maior. Se eu não estiver lutando contra isso, eu não estou batalhando para me aproximar de Deus, porque eu só me aproximo pela graça. Se eu estou alimentando o meu eu, o meu egoísmo, o meu eu tem que aparecer, eu estou semeando na carne. Isso está me afastando. Deus está resistindo ao orgulhoso. Não. Eu tenho que semear no Espírito. Eu tenho que, neste caminho do esvaziamento, é o único jeito de eu chegar mais perto de Deus, porque eu só chego um milímetro mais perto dele pela graça. E ele só dá graça ao humilde, e não ao soberbo. Nós vamos ter que parar aqui. Eu só gostaria de encerrar lendo um versículo de 1 Pedro. Na semana que vem a gente fala um pouco sobre a vigilância, e daí segue em frente. Em 1 Pedro 1,3 fala o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está louvando a Deus aqui, por quê? Porque ele fala que, segundo a sua muita misericórdia, Deus é extremamente misericordioso. Isso nos lembra lá, falando da misericórdia, daquilo que nós falamos de Lamentações 3:21, né? No 22 continua falando, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? O que que fala lá? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que que fala aqui? Segundo a sua muita misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo, para quê? Para uma viva esperança. Viva esperança significa uma esperança renovada, uma esperança que renasce a cada dia, uma esperança que não morre, ela está sempre presente. Assim como a carne, a barba que cresce a cada dia, essa esperança. Ele nos deu nova vida para quê? Para que nós tivéssemos esta esperança renovada a cada dia. Por quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós podemos ter uma esperança renovada a cada dia porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós ganhamos nova vida, fomos regenerados. Com que objetivo? Aqui nesta vida, de ter essa esperança renovada a cada dia. Esperança do quê? É só continuar lendo aqui. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Uma coisa que nós vamos receber, que Deus prometeu, e que está num lugar muito bem guardado. Ninguém pode encostar naquilo que Deus prometeu. Por isso que fala, está reservado nos céus. Ninguém toca. É isso que nos dá alegria, a alegria da salvação. Esta herança que está falando aqui. E ela é renovada a cada dia em nós, por quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O que que é isso? Quero trazer à memória. Quero me tornar consciente desta verdade a cada dia. É a consciência dessa verdade é que me faz ter esta esperança, é que me faz ter essa alegria. Então, é muito importante para nós estarmos trazendo à memória aquilo que nos dá a esperança, que nos dá a alegria, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a salvação por causa disso, e por isso nós temos que viver para ele. Convém que ele cresça, que nós diminuamos. E nós temos que lutar ativamente. Leitura da palavra, meditação, oração. Vamos ver a importância da vigilância na próxima semana. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque tu nos fazes conhecer algo da tua mente, daquilo que tu pensas, através dela. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de lê-la, pelo livre acesso que temos a ela, pela liberdade que temos de nos reunir para estudá-la. Nós te agradecemos por isso e te pedimos para que tu nos faças dar importância muito grande a isso a cada dia, lembrando dos irmãos que não tem esse privilégio. Nós queremos te pedir, Senhor, para que nós possamos diariamente estar lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que é o que nos dá a alegria da salvação, a esperança que nós temos enquanto aguardamos que ela se concretize e se complete. Senhor, dê-nos forças para que possamos ter a cada dia renovada a nossa motivação de te obedecer de coração, de nos aproximarmos de ti a cada dia. Diminui o nosso eu, o nosso egoísmo, a carne que nos assedia, nos faz ir para longe de ti. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito trabalhe em nós de maneira que possamos ser capacitados a viver para a tua glória, para que o teu nome seja honrado e não nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.